Cachaceiros e cachaceiras do meu coração, aqui quem fala é a Frau Cachaça e hoje tem um episódio muito especial para vocês. Eu tenho uma convidada hoje para gravar esse episódio que faz parte do quadro Desencana, que geralmente é um quadro que eu abordo com o meu amigo Pedro, que vocês já conhecem a essa altura. Mas hoje o tema vai ser abordado com ela, a Gabriela Grau, porque é um episódio especial de aniversário da Frau Cachaça. Sim, gente, a Frau Cachaça, o meu site, foi a primeira vez ao ar há exatamente 7 anos atrás, no dia 8 de março de 2017. E hoje, estamos comemorando essa data super especial, eu decidi chamar uma mulher que também trabalha com cachaça e com coquetelaria para gravar esse episódio especial com vocês. Seja muito bem-vinda, Gabriela, ao The Frau Cachaça Show, ao episódio. Se você acha que cachaça não é coisa de mulher, então desencana e vem com a gente. Gabriela, gostaria, por favor, que você se apresentasse. Vamos lá.
Meu amor, é um prazer absurdo estar aqui. Você não faz ideia. E pra quem não me conhece, eu sou a Gabriela Graal, eu sou sommelier, mixóloga e bartender, sou especialista em bebidas alcoólicas, e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre como é ser mulher nesse meio tão masculino. E somos duas agora, né? A gente sabe que é difícil.
A gente sabe que é difícil. Gente, eu conheci a Gabriela, foi muito ao acaso. O próprio Pedro, né, que vocês estão aí acostumados a ouvir a voz dele, me mandou uma vez no meu WhatsApp uma mensagem falando assim: Letícia, você conhece a Gabriela Grau? Ela publica bastante conteúdo legal a respeito de mixologia, coquetelaria, ela gosta muito de destilados, ela gosta muito de cachaça, e ela publicou um reel sobre caipirinha, e tem uma cambada de macho descascando abacaxi em cima dela. Vai lá, dá uma olhada, dá uma força pra ela, porque eu acho, tipo, o reel dela foi muito bem feito, não tenho o que falar, e o pessoal tá lá, tipo, enchendo o saco dela. E daí eu olhei, assim, aquele reel daquela mulherona com cabelão vermelho, e falei assim: gente, quem é essa mulher que eu nunca vi na minha vida? Deixa eu ver esse reel direito. A gente vai colocar o reel, o reel da Gabriela, nos stories, tá bom? Então, a hora que vocês forem escutar esse episódio, eu vou tentar publicar ele o máximo possível e linkar a conta da Gabriela, e a gente vai fazer o máximo possível pra vocês encontrarem esse Reels, porque ela grava um monte de conteúdo. Ela é um verdadeiro exemplo de gravar conteúdo e vídeos. Não, mulher, nossa, faz super bem. Então, pra vocês encontrarem o reel que eu tô me referindo, eu vou tentar deixar o mais claro possível pra vocês. É um reel muito interessante, porque a Gabriela, ela não traz só, sei lá, como fazer a caipirinha. Além de tudo, ela realmente explicou os aspectos, né, da lei, o que é uma caipirinha de verdade, como se fazer uma caipirinha de verdade. Né, Gabriela? Conta pra mim, por que você decidiu gravar esse episódio aí com a caipirinha? Como é que foi?
Primeiro de tudo, caipirinha é um patrimônio cultural brasileiro, né? Caipirinha é só cachaça, é só feita aqui no Brasil. Caipirinha tem que ser com cachaça, limão e açúcar. Exato. E daí sempre tem um filho da puta que pergunta: e o gelo? Vai gelo também, meu bem.
Ainda bem,
A ideia do gravar esse reel veio por causa do World Class. Na final do World Class, um rapaz, não lembro de onde que ele é, fez uma caipirinha com rum. E isso gerou um mal-estar, porque a final foi aqui no Brasil, e ele foi lá e apresentou uma caipirinha, a versão dele de caipirinha com rum.
Que era era o nome? Zacaparita, não é? Foi a Zacaparita? Foi essa? Eu cito o nome, sim, porque eu fiz um meme sobre isso. Eu achei terrível, de muito mau tom, gente. Bom, enfim, desculpa, te cortei.
Então, principalmente porque a final foi aqui no Brasil. E isso causou um mal-estar na maioria das pessoas que estavam lá. Eu tava no evento também. Foi meio Tipo, porra, mano, você tem essa cara de chegar no meu país e fazer isso com a minha bebida?
Verdade.
Daí foi meio. Daí surgiu a ideia desse vídeo. Só que daí tomou uma proporção muito maior. O vídeo bateu mais de 1 milhão, quase 2 milhões de visualizações. A pessoa que toma caipirinha de saquê com morango tem um ego muito frágil. Se você falar pra ela que isso não é uma caipirinha, ela vai ficar muito pistola.
Vai.
Então veio muita gente falando: não, porque a caipirinha é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Realmente, você faz do jeito que você quiser, só não é uma caipirinha.
Amém.
E daí isso foi escalando de uma tal maneira que virou. E realmente a grande maioria homens, homens falando, reclamando e se doendo. De um jeito assim que eu nunca falei que é proibido fazer com morango e saquê e estévia. Eu tenho uma cliente lá no bar que só toma caipirinha de estévia.
É.
Então, não é proibido, só não é certo. Tem uma nomenclatura, tem uma lei, tem uma lei não, um decreto, na verdade. Existe todo um contexto ali. Bebida não é só beber por beber. Sempre tem uma história, assim, sei lá, como Cuba tem orgulho da Cuba Libre, como o México tem orgulho da Margarita. A
Sim.
gente tem que ter orgulho da cachaça e da caipirinha.
Não, com certeza. Eu fiquei chocada porque, assim, os primeiros comentários foram comentários muito bons de pessoas muito conhecidas e renomadas, que a gente conhece e que são figuras realmente com autoridade muito forte, que apoiaram o seu post, que estavam lá, tipo, olha, muito bem feito o seu vídeo, parabéns, muito informativo, né? Quem quiser conferir quem é, eu não vou dar mais nomes porque eu acho que eu já citei coisa demais aqui, mas basta encontrar o reel dela que a gente vai dar um jeito de cair na boca do povo de novo, né? Como se precisasse, porque já caiu, né? Ela conseguiu essa façanha muito bem, parabéns.
Tá fixado lá no meu perfil, gente.
Nossa, tá ótimo, né? Mas apesar de ter grandes nomes lá apoiando a ideia do vídeo dela, ela foi muito massacrada e a maioria eram pessoas tentando desmerecer o trabalho dela, que aliás foi muito bem feito, foi muito informativo. Eu nunca vi tanta informação concentrada em 1 minuto sobre a caipirinha. E eu até cheguei a comentar, eu falei, cara, eu quero te copiar e fazer um reel exatamente assim em alemão, porque tipo, cara, como você conseguiu colocar tanta informação correta?
Em alemão, você parece que tá bravo, né?
As aftas dói! Sim, mas assim, é um vídeo que merece ser traduzido em vários idiomas, sim, porque aqui também se faz de uma forma muito errada, né? A caipirinha. Primeiro que eles colocam crushed ice, eles colocam açúcar mascavo e muitas vezes eles colocam água com gás. Olha só que péssimo.
Eu tenho visto muito fora do Brasil. No México também se coloca água com gás. Aqui
Sim.
na. Tirando o Brasil, na América Latina inteira, de onde surgiu essa
Sim,
água com gás? Eu não sei.
eu acho que eles confundem com mojito, eu acho que eles acham de repente que a caipirinha é um mojito sem hortelã, eu não sei o que que eles têm na cabeça, mas mesmo os bartenders mais conceituados daqui, que eu conheço daqui ou de outros países da Europa, aprendem errado. Então, eu acho que você ensinou direitinho, mas isso doeu a muita gente, em vez das pessoas, sei lá, eu acho que ninguém é obrigado a concordar com nada, você tá certa, mas em vez de calar a boca e aprender e falar, nossa, eu não sabia, que legal, moça, eu não sabia, mas agora eu aprendi, obrigada. Eu cheguei a ler comentários totalmente pejorativos e aí eu fui lá, claro, né, escrever e tal, fazer meu comentário e deixar lá bem claro também o meu apoio, porque realmente foi um vídeo muito bem feito, mas assim, a questão que ficou entre a gente foi, porque a partir daquele comentário a gente se entendeu imediatamente, né, a gente começou a
Sim.
trocar umas mensagens assim e tal. A pergunta que ficou no ar entre nós duas é: se ela fosse um homem, um daqueles caras com autoridade que apoiou o post dela, falando sobre o assunto, né? Temos aí pessoas que ainda publicam vídeos como fazer caipirinha. Eu vi esses dias mesmo, Marco Della Rocha publicando mesmo como fazer caipirinha, né? Será que o pessoal pessoal foi lá e encheu o saco dele?
Reclamar com o Marco Della Rocha.
Eles foram lá reclamar com ele como fazer? É, eu não vejo o pessoal indo comentar no vídeo do Zulu ou, sei lá, dos outros meninos, né, que fazem um trabalho maravilhoso com comexologia. Eu não vejo ninguém indo lá nas redes sociais deles e reclamando. E conversando sobre isso, assim, reclamando, não só reclamando, desculpa, mas tentando tirar a autoridade da pessoa que fez aquele post. E conversando sobre isso com a Gabriela hoje mais cedo, ela chamou a atenção para um fator que realmente faz muita diferença, que é a idade, né, Gabriela?
A idade. Além de mulher, eu sou bem mais nova do que a maioria das pessoas que estão ali mostrando a cara para fazer conteúdo, que é o Marco Della Rocha também, incrível, maravilhoso, sou muito fã do trabalho dele. Mas é assim, de todo jeito, eu sou, além de muito nova de idade, eu sou uma cara nova na coquetelaria também. Eu comecei a trabalhar, de fato, com isso há 2 anos. Olha. Então, eu sempre estudei muito, mas nunca tinha ido para uma barra. Então, eu sou uma cara nova também, sou nova de idade e sou mulher. Então, uma junção de fatores ali que parece que é tudo que as pessoas descredibilizam. Ah, não leva a sério que é muito novo, ah, não leva a sério porque é mulher, ou ah, não leva a sério porque tá aqui há menos tempo, só não tem a imagem tão consolidada ainda, né? E eu acho que tudo isso é uma barreira bem grande, assim, pra ultrapassar, viu? Porque as pessoas realmente não se preocupam em saber quais títulos você tem, aonde você estudou, o que você fez. Elas meio que se preocupam só com o paladar delas, com o gosto delas, assim. As pessoas encaram a bebida como uma diversão e não como uma coisa muito séria.
Ou daquilo, sei lá, né, que elas estão acostumadas a consumir, aquilo que elas conhecem, né? E de repente vem uma mulher relativamente jovem, que tem talvez até, vamos dizer, pouco tempo na barra, porém uma pessoa que faz um conteúdo diferente, já semeia discórdia, vamos dizer assim, né? E eu não entendo, eu acho muito estranho, porque eu vejo tanto conteúdo ruim viralizar, às vezes a pessoa não tá explicando nada, ela só tá lá misturando um negócio com Coca-Cola, com sei lá,
leite condensado,
um picolé, leite condensado e com uma salada de fruta assim em cima, e ela não tá explicando nada e todo mundo fica lá marcando post, comentando e compartilhando e tal, mas vem uma mulher querendo explicar alguma coisa, como que
é mais problemático.
Como que você ousa?
Mais problemático do que um homem mais velho tentar explicar alguma coisa.
Exato. Ou mesmo se fosse um colega de profissão seu, com a mesma idade que você tem. Será que essa pessoa teria recebido?
Na verdade, tem um que é mais novo do que eu sou fã também, que é o Randy, que teve um vídeo que eu fiz sobre o gelo, e ele compartilhou, e as pessoas começaram a comentar no meu vídeo, obrigada, Randy.
Meu Deus! Meu Deus do céu, não acredito!
Mas ele é uma pessoa sensacional, mas eu não sei por que as pessoas começaram a ir no meu vídeo comentar, obrigada, Randy. Bom, então eu acho que já tem um respeito maior pelos homens, mesmo que eles sejam mais novos. Acho que no caso das mulheres, a idade é só uma coisa que influencia um pouco, mas que não há um determinante ali.
Meu Deus, mas isso é um absurdo. É um absurdo muito grande. Você sabe que quando eu escolhi a identidade visual da Frau Cachaça, eu nem gostava de pink. Eu escolhi... eu comecei a gostar de pink depois, tá? Hoje eu adoro pink. Tudo meu é pink. Mas assim, eu escolhi isso. Eu escolhi uma... Eu criei essa personagem feminina mesmo justamente pra causar um pouco esse desconforto nas pessoas.
Por ser mais feminina.
Entendeu? Eu queria uma coisa bem brega mesmo, bem cor-de-rosa, bem cheio de glitter, assim, justamente pra dar um tapa na cara, assim, sabe, de algumas pessoas, entendeu? Porque eu percebo que em alguns grupos, assim, que tem mais autoridade no assunto, que são pessoas que escolhem até, meio que decidem sobre o futuro da cachaça no nosso país, elas não gostam de me ver por perto, entendeu? Assim, existe esse complô, assim. Mas o intuito é fazer com que as pessoas percebam que, sim, é, uma mulher, ela pode beber uma taça, um copo de cachaça, ela pode sentar no bar, ela pode e deve, sim, é, trabalhar com bebida e não somente no escritório ou efetuando...
Que não existe essa ideia de bebidas masculinas e bebidas femininas, né?
Isso, exatamente.
Inclusive, recentemente viralizou outro vídeo sobre isso, de uma...
Isso,
de uma professora de etiqueta. Falando exatamente que algumas bebidas são masculinas e não devem ser consumidas por mulheres, que mulher deve se manter ali no vinho e no espumante.
Oh, meu Deus do céu. Tá, então...
Isso é justamente as bebidas que eu não bebo.
Não, mas tudo bem. Agora, vamos lá. Você já me falou antes que você não é muito chegada em vinho, que o seu assunto é mais cerveja e destilados, que são bebidas, vamos dizer assim, entre aspas, que pessoas como essa socialite compreendem como sendo bebidas masculinas, tá? É, você não consome vinho. Eu consumo muito, né? Eu sou sommelier de profissão há 12 anos. Então, eu consumo muito vinho. Existem vinhos que são muito mais masculinos do que femininos, tá? Só pra, tipo, fazer um parênteses aqui. Um Barolo é um mega de um vinho super masculino e forte, pesado, extremamente alcoólico e tal. Bem diferente de um espumante levezinho, floral, que é tido como, entre aspas, feminino, entendeu? É, existem muitas cachaças que são mais masculinas e existem cachaças que são femininas.
E cerveja também tem essa classificação, tem cerveja mais como fruit beer, uma cerveja mais como riz, uma coisa mais... Não sei se feminino é a palavra ideal, porque eu adoro IPA, que é considerada uma cerveja muito masculina. Então, não, mas existem cervejas mais delicadas.
Pois é, eu uso muito esses termos masculino e feminino, mas eu tô tentando tirar isso do meu vocabulário, porque é um termo totalmente errôneo, assim, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de cerveja Bock e eu gosto muito dessas cervejas belgas pesadas, escuras, de inverno. Eu gosto muito. Maravilhosas, entendeu? É, mas no verão eu gosto de uma lambic, entendeu? Eu gosto de cerveja frutada. Mas, meu, existem cervejas aqui, lambics, que passam um bom tempo. É, elas têm uma fermentação dentro da garrafa e elas são produzidas igual champanhe. E elas passam um bom tempo em barricas ou barricas. Exatamente. E mesmo elas sendo lambic, elas têm um paladar muito pesado. Então, como que uma cerveja que é frutada pode ser efeminada, tipo, feminina, não afeminada, mas feminina, sendo que ela tem um caráter de madeira pesado, sabe? Então, assim, não é, gente. O meu marido, por exemplo, ele gosta de vinhos brancos mais leves, e eu gosto de vinhos mais pesados, brancos pesados. Então, assim, quer dizer que ele não pode tomar o vinho da preferência dele porque é um vinho feminino? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de expressão, e essa socialite aí, ela poderia usar o dinheiro dela de uma forma legal e investir num curso pra ela poder se expressar melhor, porque isso é terrível. Existem mulheres que estão lutando pra ter o seu lugar ao sol, trabalhando com bebidas que são tidas como bebidas masculinas, mas elas só podem fazer isso em, sei lá, exercendo trabalhos onde elas não apareçam, tipo no escritório, ou na limpeza, ou na organização, ou na contabilidade. Só que as mulheres, elas não têm que fazer só trabalho de organização para as outras pessoas aparecerem, né? Tipo,
Uma pessoa não muito querida no meio da cerveja, não muito querida mesmo, não é só por mim, não, é por um monte de gente. É. Mas fala que mulher tem que trabalhar com trade, porque dono de bar só compra de mulher bonita.
Ah, se eu escuto uma pessoa. Por que uma pessoa não solta uma dessas na mente? Eu ia adorar escutar.
É difícil. Então, a gente já parte por aí da ideia de como é difícil ser mulher trabalhando com cerveja.
Então.
Trabalhando com cerveja ou com qualquer outra bebida, na verdade.
Qualquer outra bebida, exatamente.
E isso é uma coisa muito enraizada no Brasil, né? Não, não são pensamentos pontuais ali no meio. Isso é... Acho que no Brasil inteiro você conhece pelo menos uma pessoa que vai te falar, ah, cachaça não é coisa de mulher, cerveja não é coisa de mulher, uísque não é coisa de mulher, charuto mesmo, que a gente estava conversando mais cedo sobre charuto.
Exato.
Então, eu acho que é uma coisa enraizada meio que no país inteiro. Não, não é só no meio, não é só ali.
Eu vou além.
Então, é um trabalho muito mais profundo.
Eu vou além. Eu acho que é uma cultura muito latina. sabe? Assim, eu percebo isso porque, como eu moro fora do Brasil, tudo bem, aqui também o número de mulheres que trabalham na indústria com certeza é menor do que os homens. Mas uma mulher atrás numa barra de bar não causa tanta estranheza, entendeu? Tipo assim, as maiores professoras que eu tive nos meus cursos, ou os melhores professores, desculpa, gente, os melhores professores que eu tive durante a minha formação foram mulheres, entendeu? Tipo assim, mas é uma coisa, são profissionais internacionais. Eu acho que a mulher brasileira ou latina em si só, ela ainda enfrenta muito preconceito quando o assunto é álcool em si, né? Porque uma mulher, uma boa mulher, ela não fica no bar falando besteira, ela fica em casa tomando conta.
Em casa cuidando dos filhos.
Dos filhos e do marido e da janta e da roupa e não sei o quê. Então, hoje em dia nós temos um movimento que temos não somente cada vez mais mulheres produzindo conteúdo, trabalhando com bebida das formas mais diferentes possíveis, sendo brand ambassadors, viajando, mixologistas e tudo mais, mas nós temos também cada vez um número cada vez maior de cientistas e às vezes até agrônomas desenvolvendo a cara da pessoa que tá lá por trás da cana, desenvolvendo e tomando conta da qualidade da cana, do produto em si. Então, tipo, que é a base, né, de um produto bom, é a matéria-prima boa. Você não consegue fazer um vinho bom com uva ruim, você não consegue fazer uma cachaça boa com cana ruim e por aí vai, entendeu? A matéria-prima, ela tem que ser boa. Então, nós vemos não somente as mulheres saindo cada vez mais para trabalhar, né, no bar ou na mixologia, ou bebendo cachaça, degustando, ensinando, mas vemos cada vez mais cientistas e mulheres extremamente profissionais ensinando, trabalhando em universidades, dando aulas, cursos, enfim. E isso é muito bom, mas nós ainda somos a minoria, de longe, né? De longe.
Isso é verdade. Aqui no Brasil ainda é bem parte da minoria mesmo, principalmente as mulheres em função, tanto em cervejaria quanto em destilaria, ainda é uma porcentagem bem pequena. Não sei fora daqui como está esse movimento, mas agora a gente está indo nos espaços um pouquinho. Primeiro conquistando a barra, depois estamos indo até que já está melhorando bastante isso em relação a alguns anos atrás. Sim. Acho que de tanta gente insistir ali, hoje em dia tem várias bartenders, inclusive a menina que foi para a final do World Class, uma, não lembro o nome dela, mas é maravilhosa.
Sim.
E uma querida também.
Eu não acompanhei, eu só peguei esse...
Vitória, lembrei o nome da menina.
É verdade. Eu vi, mas eu não acompanhei o World Class em si, não. Eu realmente só peguei, assim, as coisas, os pontos principais, tipo igual essa caipirinha, entre aspas, com um rum totalmente amadeirado, extremamente envelhecido.
Com rum envelhecido ainda, nem fazer com rum branco.
Não foi. Foi assim, ficou uma Cuba Libre sem Coca-Cola. Foi uma coisa meio estranha, assim. Deve ter ficado bem amargo, né? Porque se você mistura uma madeira muito forte com um limão, você acaba exacerbando a acidez ainda mais, né?
Ou muito doce, dependendo da quantidade de açúcar que ele tacou pra ficar equilibrado.
Então.
Eu não sei como ficaria bom. É uma mistura que não dá.
Não me apetece. Eu vou ser bem sincera com você. Eu gosto de fazer caipirinha com cachaça com madeira, mas eu uso alguma cachaça armazenada com pouca madeira, ou eu faço um blend com prata com um pouquinho de madeira só pra dar um toquezinho, assim, sabe? Nada que tire o caráter da bebida, porque eu acho que o sentido de uma competição é você desenvolver uma receita que não tire a alma do drink. Tipo assim, você não pode deixar, a caipirinha, ela tem que continuar sendo uma caipirinha, ela não pode se transformar numa Cuba Libre sem Coca-Cola. É isso.
Pra fazer caipirinha, você falou agora em blend de cachaça, tem uma que eu sei que não é cachaça, mas eu gosto muito de misturar a cachaça prata com cachaça de mel, que eu acho que já fica doce, sem necessidade de grandes quantidades de açúcar, e fica muito bom, fica bem equilibrado, porque eu não gosto de bebida muito doce, gosto muito de coisa mais forte, mais amarga.
Se você gosta de cerveja, você deve gostar bastante de bebida amarga. Ótimo! Eu também gosto.
Por isso que eu sou contra falar bebida de mulher e bebida de homem, que eu gosto de tudo que é considerado de homem.
É verdade, bebida amarga, né? Vulgo aí o tal do Campari, que anda tão, né? Amargo.
Eu adoro Campari, gente. Adoro.
Nossa, e se dá.
Pior que um dos meus drinks favoritos é o Churchill, que é justamente Campari com cerveja. Se fosse um pouquinho mais Campari, esse meme nunca teria existido.
Gente, Campari com cerveja.
Fica muito bom. Cerveja de trigo, pega ali uma cerveja um pouco mais encorpada, bota uma dose de Campari ali, uma rodelinha de laranja, melhor combinação da vida.
Meu Deus, eu preciso ir no supermercado, porque eu sou uma pessoa que não tem cerveja em casa. Então, eu...
Não vai ter uma de trigo dessas mais encorpadona, assim?
Ah, isso é fácil de achar, querida.
Fica aqui muito bom.
É fácil de achar.
Acho que no Brasil não é tão fácil de achar.
Não, aqui é facinho, gente. Eu moro na Áustria, eu sou vizinha da Alemanha. É muito fácil de encontrar uma boa cerveja de trigo. O país abençoado, viu? É pequenininha, perde qualquer coisa. Como que foi pra você como mulher trabalhar na Barra? Tipo, você sentiu uma diferença também em relação aos seus colegas de trabalho por ser mulher, por ser...
Já muita, assim. Eu já tive um chefe que literalmente me colocou só pra lavar copo, de eu chegar a ponto de ter que falar, olha, é pra isso que você tem um barbecue.
Pois é,
né? E eu já tive um outro chefe que não sei por que na cabeça dele ele gostou muito de mim e começou a tentar controlar o que eu fazia fora do bar. Então é bem delicado, assim. Tanto que ele parou de falar comigo e me convidou a me retirar do bar. Não, eu fui saída do bar porque eu não quis ficar com ele.
Peculiar.
Então já... Peculiar não, é uma coisa que acontece muito com mulher.
Não, é incrível, né? Você é casada, você tem filho e a pessoa...
Sim, e é uma coisa que todo mundo sabe. Apesar de eu não postar muito sobre isso, todo mundo que convive comigo sabe, conhece meu marido, geralmente conhece meu filho, quando são amigos mais próximos, assim. Então são situações que um homem nunca passaria.
Jamais.
Independente da idade, jamais passaria. Quer dizer, jamais é muito, né? Mas não é tão comum que aconteça com um homem.
Com certeza não.
Mas foi também, já trabalhei com pessoas maravilhosas. Trabalhei com o Rafael, morro de amores pelo Rafael até hoje. Ainda vou trabalhar com ele de novo, porque ele sempre me respeitou muito, sempre foi muito, muito bacana comigo. Me ensinou
muito. Qual o Rafael?
O Rafael do telefone. Vou te mandar o perfil dele, que eu não sei o arroba dele de cor, que o arroba dele é um nome nada a ver.
Ah, tá. Ok. Legal.
Trabalhou comigo no telefone, que é um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar na vida, que é uma carta só de drinks clássicos, esquecidos, umas coisas
Ai,
tipo...
Ai, que gostoso!
Assim. Quando você vier aqui, a gente vai lá conhecer, com certeza. Eu amo aquele bar.
Que bom! Não, eu acho super legal esse tipo de coisa. E você decidiu ir pra isso por quê? É pra essa área, assim? Porque você gosta de bebida e tal? Por que você decidiu?
Porque eu já criava conteúdo sobre bebidas. Eu sou formada em comunicação social. Já criava conteúdo sobre bebidas. Sempre gostei de beber. E daí um belo dia alguém falou, mas é muito diferente quando você trabalha de verdade num bar.
Aí tá você olhou e falou assim, aceito o desafio.
Gostei do desafio e aceito. Daí mandei mensagem pro Tato, que tinha sido meu professor de mixologia, e falei, Tato, eu quero trabalhar no bar. Ele falou, que ótimo, eu estou precisando de uma pessoa aqui. E foi assim que eu comecei a trabalhar no bar.
Estou chocada com o que eu tô escutando, sério?
Eu sempre gostei muito de estudar, já tinha feito um monte de curso, um monte de coisa, e foi assim. E trabalhei, o primeiro lugar que eu trabalhei foi num bar que chama Xepa, que é ali na Santa Cecília. Quem desenvolveu a carta foi o Tato, e ficou lá comigo, sendo meu professor de novo, né? Me ensinou tudo que eu não sabia, tudo direitinho. Foi meu professor duas vezes, Tato.
Foi seu professor duas vezes, que claro, né? Uma coisa você aprender no curso, e a outra você aprender lá no dia.
E outra coisa não é de verdade. Menina, como é diferente. Hoje em dia eu entendo e concordo com quem fala, olha, você só vai aprender quando você for trabalhar num bar. Isso é totalmente verdade.
É verdade, né? Eu nunca trabalhei em bar, aliás, nunca. Eu trabalhei 4 meses no bar de um cliente meu, vai vendo. Um amigo meu e um cliente meu, que compra cachaça de mim, porque ele tava com muita dificuldade de encontrar alguém pra fazer o bar dele. E era época de final de ano, e sabe como é que é, né? Novembro, dezembro, outubro, novembro,
fica tudo uma loucura.
Fica tudo uma loucura e eu trabalhei, mas como ele era meu cliente, não era diferente, sabe assim? Eu nunca trabalhei, já fiz muitos eventos, mas eu mesma não me considero uma bartender.
Ah, mas evento é tão correria quanto bar, né?
São
evento
coisas
é mais
pontuais.
Mas imagino que seja.
É, são coisas mais pontuais, né? Assim, são 2 dias, 3 dias, eu não tô fazendo isso o tempo inteiro, sabe? Não cansa tanto, né? Mas, tem isso. Mas eu percebo, assim, que falta a prática, né? Que a teoria, sim, maravilha, a teoria, beleza, entendeu? Mas falta desenvoltura de praticar aquilo todos os dias, né? Então, e aqui...
chega uma hora que você faz no automático, né? Você não precisa mais nem pensar, você vai pegando, vai colocando.
É
uma experiência bem incrível, assim. Demorei pra me render a isso, mas eu gosto muito.
Deve ser muito legal, deve ser realmente uma experiência muito boa, mas quem sabe um dia eu também não vou passar por isso, né?
Peraí, vamos marcar um dia, eu vou te botar pra trabalhar no bar, mulher.
Ai,
vou
que
marcar
delícia!
Eu tô precisando
pagar, então, ganhar dinheiro pra pagar minha viagem pra São Paulo no meio do ano, me coloca num bar pra ganhar uma caixinha, então eu acho que eu vou dar prejuízo pro bar, eu vou mais beber do que trabalhar.
Eu tinha certeza, quando eu era mais nova, eu queria muito abrir um bar. Mas queria abrir um bar e os outros trabalhassem por mim, né? Nunca tinha pensado em trabalhar atrás do balcão.
Lógico, eu queria ser patroa.
Queria. E eu tinha certeza que eu ia fazer isso. Falar, eu queria ter um bar só pra eu poder beber de graça. Calhou que eu nunca fui beber em nenhum lugar que eu trabalhei, assim. É raríssimo eu beber nos lugares que eu trabalho. Você fica tanto tempo lá que a hora que você sai, você quer ou qualquer outro lugar. O boteco da esquina.
Quer tomar uma Coca-Cola em casa, né? Tipo assim, pra limpar, assim, tirar aquele...
Engraçado isso, porque assim, por mais que você saiba que lá é ótimo, que, sei lá, a gente tem ótimos padrões de limpeza, a gente usa bebidas de qualidade, os drinks são ótimos, mas você não sente vontade de beber onde você trabalha. É, isso é bem estranho.
Ah, mas deve ser igual trabalhar numa confeitaria, numa padaria, daquelas padarias gostosas, assim, sabe? Tipo, acho que de tanto você sentir aquele cheiro, né? De...
Você mora que não aguenta mais.
Você não aguenta mais, sei lá, ou trabalhar numa perfumaria, entendeu? Alguma coisa. Sabe, eu acho que chega uma hora que você não aguenta, que na primeira semana você deve achar lindo, mas depois você, ou você se acostuma, ou você morre de dor de cabeça, ou você, sei lá, deve ser mais ou menos um esquema como esse, né?
Isso é verdade.
É, mas hoje em dia temos aí grandes nomes de muitas mulheres, né, despontando aí. Ano passado mesmo, quando eu tava em Lisboa, a Steph Marinkovic tava lá dando uma mega masterclass sobre coquetelaria, tipo, brasileira, bem assim, amazônica, assim, sabe? Uma coisa bem doida, que é uma viagem que eu adoraria fazer um dia, ir pro Pará, assim, experimentar essas coisas todas, né? Temos, sei lá, Nelly Pereira publicando livros e lá no Espaço Zebra, que eu adoraria conhecer pessoalmente.
A Nelly tem uma delicadeza que algum dia eu quero ter. Ela tem uma sutileza falando, ela é chique, não sei, eu gosto do jeito que ela fala.
Ela é, eu acho ela muito chique, gente.
Ela é maravilhosa.
Ela é. Ela
está parecida comigo. A Steph tá sempre brava também. Tudo que ela fala é brava.
É, não, olha, tem mulheres maravilhosas. Eu gosto muito do trabalho da Silveirinha, da Mônica, que eu considero meio que minha madrinha nesse mundo aí. Foi ela que me introduziu praticamente no pessoal em São Paulo quando eu comecei a trabalhar com cachaça. Gosto muito do seu conteúdo, eu acho extremamente informativo. Você pesquisa, você coloca tanta coisa legal, é tão concentrado, sabe? Tão bem feitinho, assim, eu acho 10, 10, assim. Você quer... Ah, Laura da Sozé, a Cris, que trabalhava, né, que era da TA e saiu. Temos aí mulheres maravilhosas.
A Nath Rosato também faz um conteúdo maravilhoso sobre bebidas. Gosto muito dela como criadora de conteúdo.
Sim, sim.
Que é outra de uma calma que algum dia eu quero ter. Esse povo que tem muita classe, muita calma, não tem essa paciência. Eu já mando, eu já saio xingando todo mundo.
Aí eu sou dessas também. Quem mais que a gente gostaria aqui de indicar pro pessoal seguir? Qual mais mulher aí que você... Já falei da Steph. Tem mais cliente. Será que...
Gente,
não fiquem bravas se a gente esquecer de citar alguém aqui, tá? A gente tá fazendo...
A Vitória, a gente já falou. A Vitória Uehara, do World Class.
Exato. A gente tá fazendo sem roteiro, tá, gente? Então...
É. A gente tinha que ter feito uma listinha de nome das mulheres.
Não, mas não tem problema. Se a gente for lembrando demais, a gente pode ir colocando nos comentários. Não tem problema nenhum, porque isso faz parte. Esses são apenas...
Se vocês forem lembrando demais, também botem aqui nos comentários pra gente. Se a gente esqueceu algum nome.
Exatamente. Isso é uma ótima ideia. Vamos criar uma rede, assim, de apoio, pra vocês perceberem realmente a quantidade de mulheres que estão aí trabalhando com bebida em geral, com cachaça, também, né, especificamente com cachaça, mas com bebida em geral, que estão mostrando a cara, que estão fazendo e acontecendo. É importante a gente criar isso, porque se não houvesse preconceito, esse episódio do podcast seria até irrelevante. Ele não estaria sendo feito. Então, pra quem acha que é frescura, não é, porque é só assim que a gente consegue dar ênfase e importância pro trabalho da colega. Então, se vocês lembrarem de alguém, marque aqui no post, comenta, encaminha pra essa mulher, entendeu? Super empoderada, pra ela se sentir acolhida também, pra gente mostrar pra todo mundo que cachaça, que bebida alcoólica, que destilado é sim coisa de mulher, e nós somos a prova viva disso, não é mesmo?
Exatamente. Inclusive, estamos aqui tomando uma. Aliás, eu tô tomando uma que eu não tô vendo a senhora beber, viu, Fran?
Ih, já comprei a segunda taça! Socorro! É porque eu sou igual a mineira, eu fico quietinha, ninguém percebe. Olha.
Saúde.
Saúde. Eu gostaria de agradecer a você por ter topado esse convite. Muito obrigada. Tem sido muito gostoso conhecer vocês aí que estão no Brasil batalhando. Vocês, mulheres maravilhosas, que estão trazendo tanta coisa legal. Não vamos deixar esses machos xaropes que têm problema de ego passarem por cima da gente, tirar a nossa autoridade.
Não.
Com certeza não. Que fique o recado para vocês. Espero que esse tabu tenha sido quebrado. Tô ouvindo o tabu sendo quebrado. O mito, o selo desencana, estampado, pá, mito, né, foi quebrado aí, não tem esse problema. Então, desencana. Se você acha que cachaça não é coisa de mulher, espero que você tenha desencanado desse mito, porque isso não existe. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Aliás, vamos lá, você quer deixar aí o teu arroba, as tuas redes sociais, fazer aí um merchan do seu trabalho?
O arroba é Gabriela Graal, com dois As, viu, gente? Graal é com dois As. Em todas as redes sociais, no TikTok, no Twitter, no Instagram, no YouTube, aonde vocês quiserem me seguir, Gabriela Graal, tudo junto com dois As. E não sou parente do ponto da rede Graal.
Ah, que pena, já ia pedir coxinha.
Pergunta isso, gente. Eu acho que eu ganhasse R$1 pra cada vez que eu ouvi essa pergunta, eu tava rica.
Nossa, maravilha, maravilha. Gente, então, ó, ela não é parente de ninguém da Graal, mas vocês podem fazer um favor pra Gabriela. Vocês podem seguir a Gabriela, curtir lá, comentar. Se vocês encontrarem aí o Reel que a gente vai publicar nos stories e tudo mais, vão lá, comentem, dê uma força. Falam que vocês escutaram o podcast da Frau Cachaça, que vocês viram a gente falando sobre o assunto. Contribuam com essa causa, né? Vamos continuar quebrando aí esses paradigmas. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.
Olá, cachaceiro e cachaceira do meu coração. Vocês gostaram desse episódio especial de aniversário da Frau Cachaça? Pois hoje eu gostaria de recomendar um livro de uma mulher maravilhosa que foi lançado no ano passado. Sim, gente, estou falando do livro da Nelly Pereira, que se chama Da Botica ao Boteco, Plantas Garrafadas e a Coquetelaria Brasileira. E por que eu estou recomendando esse livro? Além do fato dela ser uma mulher maravilhosa, e nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher. A Nelly fez uma viagem pelo Brasil todinho. É uma viagem muito gostosa, é um livro muito gostoso de se ler. E ela nos apresenta ingredientes, ervas, garrafadas, brasileiros, coisas que caíram no esquecimento. A própria cultura de boteco tem caído no esquecimento. Então ela meio que pega na sua mão e leva você por uma viagem pelo tempo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E te explica de uma maneira descomplicada, descontraída, mas bem profissional, um pouquinho aí da alquimia que existe por trás da barra do bar. E eu gostaria de ler um trechinho, um parágrafozinho. Vamos lá. Abre aspas. O que proponho nesse trabalho é mais um cruzo, mas dessa vez de fronteiras. Trazer esses ingredientes brasileiros usados principalmente de forma medicinal para uso em coquetéis a partir de uma pesquisa de sabor. Da mata ao bar, com muitas conexões. A intenção é ressignificá-los para que, ao serem atribuídos de mais um fim, sejam ainda mais valorizados em todo o seu potencial, medicinal e ritualístico, mas também porque carregam um valor bastante desconhecido, o gosto. Sim, no final de contas, além de todo o significado cultural destes ingredientes, quero saber que sabor tem a catuaba, a carqueja, o mastruz e a jurubeba. Você saberia me dizer? E daí, ela termina com uma pergunta que eu acho muito interessante. A Nelly pergunta assim, que gosto tem o seu Brasil? E isso é muito importante. Então eu deixo essa reflexão aqui com vocês. Gostaria de deixar o link da compra do livro também na descrição do episódio. Desejo para todos vocês uma boa leitura, um grande beijo e até semana que vem.